Então, muito boa tarde a todas e a todos. É com muita alegria que estou aqui. Não pensei, quando me aconteceu, quando tive este acidente, pensei que não voltava cá mais. Não, ou seja, claro que viria, mas que não vinha cá mais às conferências, mas realmente as coisas estão a evoluir e aqui estou para vos falar daquilo que me tinha comprometido, que é das éticas feministas. Só tenho pena que o tema, ou se calhar eu, não chame tanta gente como tem havido habitualmente, porque é pela primeira vez que eu vejo muitos lugares vazios, mas tudo bem. Como já me conhecem, não vou fazer propriamente uma apresentação, mas vou apenas dizer aquilo que me tem interessado ao longo da minha vida enquanto professora de filosofia e enquanto investigadora, e que tenho desenvolvido essencialmente três linhas de investigação. Uma delas é a filosofia moderna, com Spinoza a culminar, digamos, o trabalho que tenho realizado nessa linha. A outra tem sido ensinar filosofia, porque eu acho que é importante que as pessoas, por exemplo, os professores do secundário tenham capacidades para levar a filosofia a quem, em princípio, pareceria não interessar-se e que tem que ser motivados para isso. E eu acho que isso também se ensina. E a terceira é esta linha em que hoje me situo, que é a linha das mulheres na filosofia. Esta sessão vai ser dedicada a um tópico que é das filosofias feministas, que nos esgota, obviamente, este campo muito grande, que é o campo das mulheres da filosofia. E só dou uma pequena informação, porque é relativamente recente, dentro da minha carreira, que já vão há 40 anos, mas o interesse pelas mulheres na filosofia, ou seja, há 20 anos houve uma série de conferências na rádio, com pessoas do meu departamento, com professores do meu departamento. E o diretor do departamento, nessa altura, era o professor Cerqueira Gonçalves, o Padre Cerqueira, como nós nos chamamos, e que, democraticamente, distribuiu a cada um de que é que ia falar. E a mim disse-me, você vai falar sobre as mulheres na filosofia. E eu disse, mas eu não faço ideia, eu não conheço mulheres filósofas, nem sei nada do tema. E ele disse, olha, estudo. E foi o que aconteceu. E realmente interessou-me tanto, que a partir daí não mais deixei de trabalhar nessa linha. Bem, vou, portanto, focar seis tópicos. E é um bocadinho meter o recio na Rua da Betesga, porque realmente isto dava para um curso. Só que, aliás, como todos os meus colegas também, vou procurar ser sintética e depois no debate podemos alargar algumas destas temáticas. A primeira questão é, se calhar, uma questão que toda a gente levanta, ou que muita gente aqui poderá levantar, e que é se o feminismo é uma filosofia. A minha resposta vai ser afirmativa e vou procurar demonstrá-lo neste tópico. Depois, num segundo tópico, vou trabalhar um conceito que é fundamental nas filosofias feministas e que é o conceito de género. E o conceito de género é tomado de uma maneira diferente daquela a que nós habitualmente lhe damos na nossa língua. Depois, no terceiro tópico, vou falar dos diferentes feminismos, porque fala-se de feminismo, mas na realidade há muitas correntes feministas e nem todas estão de acordo. Muitas delas até se degladiam entre si. E depois vou exemplificar. Procurei estabelecer uma taxonomia, que aliás não é original minha, mas, portanto, encontrar três grandes orientações dentro das filosofias feministas e escolhi para cada uma delas uma filósofa para exemplificar. No primeiro caso, que são chamados feminismos de igualdade, eu escolhi a Simone de Beauvoir. Achei que era uma filósofa que, se calhar, é conhecida por muita gente aqui, por exemplo, pelas pessoas da minha faixa etária, é natural que tenham lido a Simone de Beauvoir, que foi alguém de muito marcante aqui em Portugal nos anos 60, 50, 60. Em França começou antes a sua fama. Depois vou falar nos feminismos da diferença. E dado que nós aqui trabalhámos em duas sessões os feminismos da diferença com as éticas do cuidado, eu não vou retomar as éticas do cuidado, eu acho que as pessoas ainda estão lembradas do que são as éticas do cuidado e são aquelas que melhor ilustram os feminismos da diferença. Mas fui pegar numa filósofa indiana, e cientista também, que é a Vandana Shiva, e que vai falar também num feminismo da diferença ligado à ecologia, no chamado ecofeminismo. E depois, finalmente, os chamados feminismos do transgénero, com uma figura muito controversa, que é a Judith Butler, uma americana, esteve cá há 2 anos, pode ser que algum dos presentes tenha estado na sessão que ela, ou nas sessões que ela orientou, e vamos falar, portanto, do feminismo que não fica só circunscrito à diferença masculino-feminino, mas que atende a todo um conjunto de pessoas que hoje em dia vão ganhando cada vez mais relevância e mais protagonismo e que são lésbicas, gays, travestis, etc. E ela vai construir as suas teses muito em função da importância dessas pessoas que não tinham sido integradas nas correntes feministas anteriores. Eu vou procurar, não me virá muito a cabeça, mas se eu estiver a dizer coisas que não estão ali, vocês previnem e eu passo. Bem, vamos então para responder esta questão. Talvez seja importante aclarar estes dois conceitos. Por um lado, o conceito de feminismo e, por outro lado, o conceito de filosofia. Claro que é um absurdo eu estar aqui a procurar aclarar um conceito de filosofia, mas é pelo menos para termos alguns tópicos para depois se perceber porque é que eu considero o feminismo uma filosofia. O feminismo, nós podemos definir o feminismo quer como uma prática, quer como uma teoria. E como uma prática, o feminismo tem a ver com a luta das mulheres e dos homens também, porque há homens que também engrenam nesta corrente, pelos direitos das mulheres, pelos direitos de uma parte da humanidade que durante muito tempo foi esquecida ou que foi relegada para um segundo plano. Por outro lado, como teoria, o feminismo é uma reflexão sobre o que é isto de ser mulher, sobre a possibilidade de falarmos de uma natureza feminina, se tem sentido falar de uma natureza feminina, se não será preferível falar de uma condição feminina, etc. Há toda uma série de conceitos e de temas que os feminismos que são importantes nas teorias feministas. Claro, agora vou ser extremamente simplista, mas procurar relembrar o que é que é exigido, ou o que é a filosofia, o que é exigido à filosofia. A filosofia, como toda a gente sabe, é uma procura de sentido para o mundo, uma procura de sentido para os humanos, uma procura de sentido para a relação dos humanos entre si, dos humanos com outros seres nesse mundo. E essa procura, geralmente, claro que há filosofias orais, mas nessas filosofias nós hoje não as trabalhamos, ou trabalhamos-nos pouco. Portanto, a filosofia concretiza-se sempre num texto, numa narrativa. E claro que nem todo o texto é filosófico. Nós temos textos científicos que não são filosóficos, um texto jornalístico não é filosófico. E como tal, nós perguntamos, então, o que é que se exige de um texto para eu poder dizer que esse texto é filosófico? E as exigências de um texto filosófico são, por exemplo, a abstração. O texto filosófico é necessariamente abstrato, não porque não tenha a ver com aquilo que nós concretamente, com o que cada um de nós concretamente pensa e reflete, mas porque o tem que colocar num nível de abstração que, no fundo, se possa aplicar a todos os seres humanos e num nível de conceptualização. A filosofia é um discurso que é racional, ou seja, não é um discurso que seja fruto da sensibilidade, da emoção, da fantasia. É um discurso que tem que ser justificado. Como tal, a racionalização é um aspecto importante. E ligado à racionalização, há algo que é também uma nota determinante na filosofia, que é a argumentação. A filosofia constrói-se a partir de argumentos. Há mesmo linhas filosóficas contemporâneas que consideram que a argumentação é aquilo que melhor define a filosofia. Eu não vou nessa linha, mas de qualquer maneira tenho que aceitar, porque é uma evidência, que as teses se argumentam, se contra-argumentam, e como tal é algo extremamente importante para classificar um discurso filosófico, a argumentação. E essa argumentação, como o próprio nome diz, é problemática. A filosofia implica problematização, é tudo menos dogmática. A filosofia não aceita as coisas como elas são, como parecem evidentes, como parecem um primeiro olhar, mas há que levantar questões, há que levantar problemas e explicá-los. E, por outro lado, penso que também é extremamente importante na filosofia a utilização de conceitos. Não se faz filosofia sem conceitos. E lembro um filósofo, Deleuze, um filósofo contemporâneo, morreu há relativamente pouco tempo, e que escreveu este livro lindíssimo, que é O que é a Filosofia? E este livro, O que é a Filosofia?, é uma espécie de despedida do Deleuze. O Deleuze, no final da sua vida, quando se interroga o que é que eu andei aqui a fazer, e quando conclui aquilo que eu fiz de melhor e aquilo que, aquilo que me interessou mais foi ser filósofo, ele pergunta-se, mas o que é isto, a filosofia? E ao procurar dar uma definição muito sucinta de filosofia, ela dá esta, ele dá esta, que é a filosofia é a arte de fabricar conceitos. E depois pergunta-se, qual seria o valor do filósofo de quem se pudesse dizer que não criou qualquer conceito, que não criou os seus conceitos? E eu acho muito interessante isto, porque é uma demarcação entre o que é o filósofo e o que são as outras pessoas que estudam filosofia, ou que ensinam filosofia, ou que se dedicam à filosofia. E eu prefiro esta tese do Deleuze, que não é universal. Por exemplo, se vocês falarem com pessoas ligadas à filosofia, mas de língua inglesa, e perguntarem, um estudante, mesmo um mero estudante de filosofia, um estudante universitário, lhe perguntarem o que é que você é, e ele diz, I'm a philosopher. Portanto, basta estudar filosofia para considerar que é filósofo. Aqui o Deleuze faz a demarcação. Não é filósofo toda a gente que trabalha na filosofia ou que gosta de filosofia ou que se interessa pela filosofia. É filósofo quem constrói os seus próprios conceitos. Bem, a filosofia também, para ser considerada como tal, tem um conjunto de temáticas sobre as quais se debruça. Eu elenquei aqui algumas, mas todos nós conhecemos muitas mais, e que são os chamados filosofemas, os grandes problemas da filosofia. O conhecimento, o ser, o bem, o homem, a justiça, a verdade, etc, etc. Portanto, eu não faço filosofia quando estou a escrever uma receita de culinária, não é? Quer dizer, eu posso fazer filosofia a partir daí, depois, mas um mero texto deste tipo não é filosofia, porque há temáticas próprias da filosofia, embora, como digo, a partir de qualquer coisa se possa filosofar. Por outro lado, também, e lembrando aquilo que já foi dito, há metodologias que são exigidas para que um discurso ou para que um texto seja considerado filosófico. É preciso o questionamento, é preciso a explicação racional, a argumentação, a problematização, a dúvida, o diálogo, que é essencial em filosofia. Por outro lado, a filosofia tem uma vertente também eminentemente prática, e o padre Tolentino lembrou logo no início, ou seja, a filosofia também nos ensina a agir. A filosofia é uma maneira de nós habitarmos este mundo através daquilo que pensamos sobre ele. Portanto, há uma grande filosofia, há uma grande relação entre a filosofia política, entre a filosofia e a ação, a filosofia e o espaço público, etc. Penso que as diferentes filosofias orientaram explícita ou implicitamente toda a ação humana, quando essa ação é importante, quando ela é relevante. E costumamos dizer que os filósofos antecipam o seu tempo, porque geralmente os filósofos levantam problemas que ainda não estão no ar do tempo, mas que depois vão ser agarrados e que mais tarde vão ser, fazer parte do nosso ambiente intelectual. Eu estou a pensar, por exemplo, num caso muito concreto que nós hoje vemos, começa a aflorar, que é o caso, por exemplo, dos robôs, não é? E até que ponto nós podemos falar de trans-humanos, digamos, e isso é uma temática que começa a interessar também os filósofos e começou por ser algo que nós estamos a viver no nosso cotidiano. Bem, para que é que eu andei aqui a falar da filosofia e do feminismo? Para provar que justamente o feminismo é uma filosofia. E é uma filosofia porquê? Porque teoricamente debruça-se sobre o problema da mulher, o que é isto, ser mulher, se é que podemos falar de ser mulher ou se temos que falar de mulheres. Vai-se discutir a identidade feminina, existe, a especificidade, os direitos das mulheres, etc. E praticamente também tem um campo de ação que é justamente a luta pela plena realização da mulher enquanto ser humano. E também há um encontro em termos de temáticas. Nas filosofias feministas nós encontramos temáticas éticas, encontramos temáticas antropológicas, porque elas discutem o que é isto ser-se humano, encontramos temáticas políticas, encontramos temáticas da filosofia do espaço público. E, finalmente, há também semelhanças metodológicas, porque nos feminismos nós encontramos a argumentação, a problematização, a análise, a utilização de conceitos, etc. Bem, portanto, este primeiro tema, para perceberem que, na realidade, para mim, o feminismo não é uma deriva, nem todos os feminismos serão filosóficos, mas pode ser tomado como uma concepção filosófica. E vamos então ver um tema extremamente importante nas temáticas feministas e que é o tema do género. E há realmente uma especificidade do conceito de género nos estudos feministas. E há também uma história desse conceito. E a especificidade é que nós, quando falamos na linguagem comum, falamos de género, género e sexo é a mesma coisa. Nós, quando, por exemplo, preenchemos um bilhete de identidade, tanto nos perguntam o sexo como nos perguntam o género. E nós pomos masculino e feminino. Ora, nos feminismos, o conceito de género tem outro significado. E este conceito foi introduzido, sobretudo, nos anos 70 do século passado. Este conceito, enquanto diferente, este conceito enquanto uma categoria de análise, que não está só dentro dos feminismos, que também é utilizada por outras disciplinas, como, por exemplo, a história, a sociologia, a antropologia, também utilizam este conceito de género. E, claro, o conceito de género tem um papel fundamental naquilo que se chama os Women's Studies. Nós adotámos esta designação Women's Studies, os estudos sobre mulheres, porque é a designação académica destas disciplinas quando aparecem nas universidades inglesas e americanas. E começam hoje também a aparecer nas universidades portuguesas. Muito pouco. Devo dizer, quando eu dava aulas, orientei mestrados e doutoramentos sobre filosofias de género e dei também uma cadeira de filosofia de género na licenciatura. Mas depois, quando fui embora, desapareceu a filosofia de género. E há poucos sítios onde há filosofia de género. Há, por exemplo, na Universidade Aberta, há um mestrado já muito antigo e muito bom de filosofia de género, mas depois há estudos esporádicos. E é uma pena que não se cultive mais, mas pronto, agora não vou nessa linha. Bem, género, então, o que é que se entende por género? Género, dentro dos Women's Studies, é algo que é contraposto ao sexo. O sexo é o biológico. O sexo tem a ver com o facto de nós nascermos homens e mulheres, não é? O género é o ideológico. É, portanto, o imaginário. O género é o conjunto de representações que acompanha o facto, ou que se considera que é próprio de ser homem ou de ser mulher. Portanto, o género tem muito a ver com as normas, tem muito a ver com a cultura, tem muito a ver com certos estereótipos ligados ao que é que nós entendemos por ser, que é ser masculino, os comportamentos que são exigidos aos homens e os comportamentos que são exigidos às mulheres. E hoje começa essa análise de género também, começa a ser transposta já não só para homens e mulheres, porque também há comportamentos que são espetáveis da parte de lésbicas, da parte de gays, etc. Ora, estas associações determinados estereótipos aos homens ou mulheres vão variando conforme as culturas, não é? É muito diferente o conceito de género em culturas, por exemplo, muçulmanas, no conceito de género em culturas ocidentais, ou mesmo em culturas africanas, etc. Bem, este conceito de género tem uma história e nos anos 70, quando ele aparece, opunha-se a sexo, como eu disse, e o sexo era aquilo que não mudava. A pessoa nasce homem ou mulher e pronto, não se punha a hipótese de que, ou pelo menos era tão, tão raro, que nem se tomava em consideração esta hipótese de se poder mudar de sexo. E o género era aquilo que era mutável, porque se correspondia aos estereótipos, se correspondia às ideologias, essas ideologias mudam, alteram-se, podem ser mudadas. E grande parte das lutas feministas eram nesse sentido, de desconstruir as ideologias de género que estavam ligadas ao conceito de masculino ou de feminino. E as primeiras teses, as primeiras orientações das filosofias de género correspondem a esta linha de desconstrução. Desconstruir esses estereótipos por achar que eles não correspondiam à realidade, por se achar justamente que esses estereótipos eram artificiais. E essa primeira linha defendia, portanto, a igualdade de direitos e lutava por essa igualdade. O género, claro que tem imensas manifestações nos hábitos, nos tabus, nas normas de comportamento, e um dos aspectos que nós podemos avaliar e que é interessante é aspectos culturais, como por exemplo os provérbios. Eu resolvi, só para exemplificar, escolher alguns provérbios portugueses, há imensos que têm a ver com as mulheres, e para se ficar com uma ideia, mais ou menos, do que é que a nossa cultura popular, através dos provérbios, pensa das mulheres. E então, a língua das mulheres é uma espada. Eu acho que não vale a pena comentar, porque toda a gente, não é? Toda a gente vai percebendo as implicações. A mulher e o vinho fazem errar o caminho. Antes casada arrependida do que freira aborrecida. É outra. Bela mãe e bela filha, disputas na família. Do vinho e da mulher, livre-se o homem se puder. Homem velho e mulher nova, dão filhos até à cova. Muito filho, mãe gulosa. Mulher de buço, nem qualquer um lhe apalpa o pulso. Não podemos dizer que a ideia de mulher que se tira destes provérbios e de muitos outros que eu não trouxe, não íamos passar o tempo agora a comentar provérbios, é positiva para as mulheres, não é? Portanto, e geralmente é sempre esta ideia negativa, esta associação a certos estereótipos que infelizmente não costumam ser positivos. E isto foi desconstruído ao longo das primeiras teorias feministas que se intitulavam Feminismos da Igualdade. Mas estes feminismos de igualdade hoje já convivem com outro tipo de feminismos com os quais até se degladiam, como puderam ver na sessão anterior. Lembram-se que a Fernanda Henriques falou de duas feministas, a Marta Nussbaum e esta que eu vou falar depois no final, como é que eu digo, que se insultavam, não é? Que se insultavam. A Judith Butler que insultava a Marta Nussbaum, achando que ela não poderia ser feminista. Bem, então vamos para os diferentes feminismos. Portanto, os feminismos da primeira vaga da igualdade, aqueles que começaram geralmente em países de língua inglesa, depois os feminismos da segunda vaga, que são feminismos da diferença, e os feminismos do transgénero, que são aqueles que surgiram há relativamente pouco tempo. E vamos ver pontos comuns em todos estes feminismos, porque eles são feminismos por alguma razão. E pontos comuns é porque todos eles vão refletir sobre a situação das mulheres, todos eles vão procurar explicar, compreender a condição feminina e vão procurar lutar em prol da sua realização, cada uma ou cada um, ou aqui cada umas, nos seus campos. Então eu vou-vos falar de duas grandes precursoras dos feminismos da igualdade. Eu podia chamar-lhes umas proto-feministas. E que uma delas é Olympe de Gouges e outra a Mary Wollstonecraft. Eu quando pergunto aos meus alunos se conhecem, ninguém conhece. Quase me apetecia perguntar se alguém conhece. Bem, claro que aqui há gente que conhece. Mary Wollstonecraft. É mãe da Mary Shelley, exatamente. A Mary Wollstonecraft, já vou falar dela. No caso vamos começar com esta, com a Olympe de Gouges. Olympe de Gouges é uma filósofa, é uma filósofa mesmo, ela tem conceitos próprios, aí posso encaixar dentro da filosofia, que é contemporânea da Revolução Francesa e que trabalhou também, que foi, pactuou, que foi, fez parte do grupo, de um dos grupos mais acirrados da Revolução Francesa e que foram os jacobinos. E ela, portanto, comungava da ideologia da Revolução Francesa, escreveu uma série de textos, só que ela depois começou a perceber que nesses textos a mulher não saía beneficiada. A mulher continuava exatamente com o mesmo lugar que tinha. E ela defendia coisas para as mulheres, como, por exemplo, a possibilidade de pedir o divórcio, a admissibilidade de relações sexuais antes do casamento, o facto de não depender necessariamente de um marido ou de um pai ou de algum homem que lhe desse fiabilidade. O que acontece é que ela de tal maneira desviou depois as suas teses e escreveu coisas diferentes que foi morta. Ou seja, ela foi também decapitada pelos seus próprios correligionários, porque acharam que ela tinha ido longe demais. E ela morreu na Praça da Bastilha, não é? Portanto, tendo sido primeiro uma grande defensora da Revolução Francesa, acabou vítima da própria, dos revolucionários. Não digo da Revolução Francesa, mas dos revolucionários. Bem, o caso da Mary Wollstonecraft. Realmente, ela é mãe, ela é não só filósofa, é também escritora. Ela escreveu muitos romances, escreveu uma série de diários, etc. E é inglesa, como o nome faz ver. Também é contemporânea da Revolução Francesa. Mas aí ela foi simpatizante dos girondinos, que era uma facção mais moderada da Revolução Francesa, e sobretudo não escreveu em França, escreveu em Inglaterra. E escreveu em Inglaterra, e agora só estou a ver, olha que pena, tinha as caras delas para vos mostrar, não são assim maravilhosas, mas de qualquer maneira. A Mary Wollstonecraft escreveu muitas obras de cariz político e escreveu muito também sobre a Revolução Francesa. Mas acabou por perceber que aquilo que tinha escrito também não levava a alterar as situações das mulheres do seu tempo. E então escreveu este livro, que é aquele pelo qual ela é mais conhecida, que é A Vindication of the Rights of Woman. Esse livro já foi escrito há 3 séculos, não há tradução portuguesa. Ou seja, vai haver agora. Na Antígona, finalmente, publicou a obra da Mary Wollstonecraft, em que ela procura alterar a educação das mulheres e vai justamente defender que da orientação das mulheres depende muito também a orientação das políticas dos vários países. Elas foram ambas realmente protofeministas, nem sabiam o que era o feminismo, mas é um facto que lançaram toda uma série de pistas que depois foram aproveitadas muito mais tarde. Estes feminismos da igualdade, que foram as correntes que surgiram bastante mais tarde, sobretudo tiveram um grande desenvolvimento nas feministas americanas nos anos 50 do século passado, e a luta dos feminismos da igualdade, como o próprio nome diz, é a luta pelos mesmos direitos. E, sobretudo, a luta por valores universais, que não haja valores que são só respeitados por homens, esses valores têm que se aplicar a um público masculino e feminino. E, como tal, são teorias muito engagées, teorias de muito combate a uma sociedade que consideram masculina, combate também a uma noção, que era a noção de natureza feminina. As feminismos da igualdade, as feministas da igualdade, põem em causa que se fale de uma natureza feminina ou de uma essência feminina, porque o termo natureza ou o termo essência tem um caráter fixista, dá a ideia que, pronto, nasce-se com determinadas características e essas características são imutáveis e são determinantes depois para o comportamento que se espera para essas pessoas que nascem com uma natureza de X ou Y. Portanto, a tónica colocada por estas feministas da igualdade é a tónica da semelhança. Homens e mulheres são semelhantes em muitas coisas e, aliás, elas dizem, as feministas da igualdade dizem, são semelhantes em tudo para além do biológico. Tudo o que não seja biológico é possível encontrar semelhanças entre homens e mulheres. Não é preciso, obrigado, Rita. Portanto, elas defendem as mesmas oportunidades e reivindicam o mesmo modus vivendi. Vamos ver agora os feminismos de segunda vaga e que começaram nos anos 80. E aqui, os feminismos da segunda vaga, ou feminismos da diferença, consideram que a igualdade pode ser, ou esta defesa de uma igualdade absoluta, pode ser uma violência para as mulheres. Isto porquê? Porque as mulheres têm a sua especificidade. É isto que os feminismos da igualdade defendem. E, como tal, há uma necessidade de determinar o que é ser homem e o que é ser mulher, sem que haja aqui noções de caráter essencialista, mas há um modo feminino de estar no mundo, há um modo masculino de estar no mundo. Se nós queremos transformar tudo num único modelo, esse modelo, no fundo, acaba por ser o modelo masculino, que era o modelo aceite, que era o modelo dominante, e as mulheres acabam por ser obrigadas a converter-se a esse modelo no qual muitas vezes elas não se reconhecem, não é? E, por exemplo, há aqui uma valorização de certas características, como a maternidade, por exemplo, a relação, a dimensão com o concreto, a dimensão estética da vida, da casa, etc. Tudo isso é defendido por estas feministas da diferença, que acham que é importante, que esses são valores importantes para o modo feminino de estar. Tudo isto, seja qualquer das teorias que eu vou apresentar, são teorias polémicas e, como tal, nós no final vamos ter a oportunidade depois de dialogar sobre elas. Estes feminismos dos feminismos da diferença vão exaltar o corpo feminino, vão considerar que o corpo feminino é algo maravilhoso, vão também aproximar o feminismo da natureza. As mulheres estão mais próximas da natureza e, como tal, é importante trabalhar essa vertente, e vão, muitas destas teorias feministas vão enverdar por um chamado feminismo celebrativo, ou seja, são orientações que prezam muito a celebração, a festa, as reuniões das mulheres, e sobretudo que vão fundar redes de mulheres. Portanto, vai haver toda uma série de redes cujos constituintes são mulheres, no sentido de partilhar experiências, valorizar vivências, etc. Vamos à última orientação, que é o chamado feminismo do transgénero. É também chamado o feminismo da pós-modernidade. A pós-modernidade muitas vezes é aplicada, esta designação, ao período em que nós vivemos, em que há um certo desprezo pelas grandes narrativas e há um elogio da fragmentação, daquilo que é fragmentado. Não há histórias longas, não há teorias com muita continuidade. Ou seja, a orientação essencial destes feminismos do transgénero é uma desconstrução. É a desconstrução do sujeito, e nomeadamente de sujeito feminino e masculino, que vai ser provado que não existe enquanto tal. Portanto, há um ataque às interpretações globais do real, um ataque às metanarrativas e uma crítica a certo tipo de dicotomias que eram aceitas sem discussão, como, por exemplo, a dicotomia feminino-masculino, homem-mulher. Nestas orientações dos feminismos transgénero ou da terceira vaga, há uma validação de outros grupos de pessoas que não são nem homens nem mulheres e, no entanto, elas consideram que têm que se atender também aos direitos dessas pessoas, lésbicas, gays, transexuais, queer, travestis, etc. Bem, então vamos exemplificar muito rapidamente com uma filósofa ligada a cada uma destas correntes. Ligado ao feminismo do transgénero, a grande crítica é relativa à identidade feminina. Não é possível falar de uma identidade feminina. E vou-vos ler um texto de uma filósofa que também milita nesta orientação, que é Elizabeth Spellman, e que disse: "Though all women are women, no woman is only a woman." O que é que isto quer dizer? Esta senhora era professora universitária e ela considera que tem muito mais afinidades com os seus colegas de departamento, homens, de afinidades culturais, de interesses, de vivências, etc., do que com, por exemplo, a sua mulher, a Dias, que é mulher, mas que pelo facto de ser mulher, ela não lhe encontra grandes possibilidades de ligação em termos de entendimento, e que se entende melhor com, por exemplo, com elementos masculinos do seu departamento. Isto para dizer que o género, a ideia de género para esta senhora, e como também para a Judith Butler, é uma ideia que é fonte de confusão. Elas dizem trouble. O género é fonte de trouble. É mesmo o nome de um livro escrito pela Judith Butler, Gender Trouble. E vai provar que esta ideia de género tem que ser criticada. Vamos ver porquê. Bem, agora então é que vamos exemplificar com uma filósofa para cada uma destas correntes. A primeira filósofa que eu escolhi foi justamente a Simone de Beauvoir, enquanto representativa dos feminismos de igualdade. A Simone de Beauvoir nasceu em 1986, eu acho que já uma vez disse aqui que quando eu quis fazer a minha tese de licenciatura, quis fazer sobre Simone de Beauvoir, mas que não me deixaram. O meu orientador disse: "Mas há tanto homem para fazer uma tese, vai escolher uma mulher." E também me disse: "Ela nem é filósofa." Eu acho que hoje em dia ninguém diria uma coisa destas. Mas nessa altura, que eram finais dos anos 60, foi em 69, foi perfeitamente normal aquilo que ele me disse e eu aceitei. Bem, relativamente à Simone de Beauvoir, costuma ser irrelevante, ou costuma, há muita gente que considera, eu não considero, mas há muita gente que considera irrelevante, quando se fala de um filósofo, falar também da vida do filósofo. Eu devo dizer, quando trabalho os filósofos, por exemplo, na minha cadeira de filosofia moderna, Eu digo sempre se foram casados, se foram solteiros, se tinham filhos, se, o que é que eles faziam, a profissão, etc. E muita gente diz, mas para que é que dizes isso? Estás aí a perder tempo. Talvez isto seja uma especificidade feminina, também digo. Mas o interesse pela vida, já como a outra dizia, como o outro provérbio dizia, não é? Não, mas o interesse pela vida concreta de um filósofo, eu acho que tem muito a ver também com aquilo que o filósofo pensa. A vida dele não é separada daquilo que pensa. E no caso da Simone de Beauvoir é o exemplo melhor da relação entre a vida e a obra. Isto porquê? Porque a Simone de Beauvoir fez da sua vida o tema central da sua obra. Ou seja, ela escreveu muitos diários, é verdade que escreveu diários, desde, não escreveu desde que nasceu, mas em que relata a sua vida desde que nasceu até à morte. E depois, se calhar infelizmente para ela, depois da morte ainda lhe publicaram alguns diários póstumos. Eu acho que ela não gostaria de ver essa publicação, por isso é que ela também não os publicou. Ela, para além dos diários, também escreveu muitos romances, e nesses romances, nós, quando lemos os romances da Simone de Beauvoir, nós estamos a ver personagens dos romances que correspondem a teses da sua filosofia, o caso dela, como digo, é o caso paradigmático em que vida e pensamento filósofo estão absolutamente entrosados. Simone de Beauvoir, e penso que isto tem muito a ver também com a mentalidade do seu tempo, foi sempre muito associada a Sartre. Era assim uma espécie de uma excrescência do Sartre, não é? Ou alguém que tinha aproveitado o pensamento de Sartre. Por exemplo, lembro estas coisas que se diziam, que era Notre-Dame de Sartre, em vez de dizer Notre-Dame de Chartres, dizia-se Notre-Dame de Sartre, para falar da Simone de Beauvoir. Também se dizia La Grande Sartreuse. Também, ironizando o romance do Stendhal, La Chartreuse de Parme, por exemplo. Não é? Isto é muito injusto. Isto é muito injusto porque é um facto que Simone de Beauvoir e Sartre pertencem a uma corrente filosófica que é a corrente das filosofias existenciais, portanto, os existencialismos, e que há uma série de temas comuns à Simone de Beauvoir e ao Sartre. Por exemplo, o tema de que a existência precede a essência, ou seja, que nós primeiro existimos e depois é que somos. Nós primeiro existimos e depois vamos construindo a nossa vida. Nós não somos logo mulher, homem, etc, etc. Somos uma abertura completa. E depois, outra tese que ela partilha com Sartre é que o ser humano está condenado a ser livre. A liberdade que todos os filósofos veem como realmente um privilégio do ser humano. Aqui é um privilégio, mas também é uma condenação. Porque há toda uma série de tabus que Simone de Beauvoir e que o Sartre também abdica, quer dizer, que consideram tabus toda uma série de normas, de indicações, sejam éticas, sejam religiosas, sejam comportamentais, e acham que nós nos vamos construindo e vamos nos fazendo à medida que vamos construindo as nossas próprias determinações, as nossas próprias orientações. E isto é uma espécie de uma condenação, porque eu, quando escolho, eu estou absolutamente livre na escolha que faço. Eu não posso guiar porque o senhor X diz, ou porque o filósofo pensa, ou porque a igreja diz, etc. Bem, outra tese que eles também partilham e que é muito importante, e que é a relação filosofia-literatura. Tanto o Sartre como a Simone de Beauvoir consideram que a literatura é um veículo para a filosofia. E que, como tal, pode-se escrever um romance e, simultaneamente, nesse romance, defender teses filosóficas. Um romance, uma peça de teatro, etc. E nós vemos as peças de teatro do Sartre que são, realmente, puros tratados de filosofia e os seus romances. Por outro lado, um e outra são extremamente, quer dizer, valorizam muito aquilo que chamam o compromisso, o engagement. As pessoas têm uma necessidade de se comprometer. Eu não posso passar pela vida nunca me comprometendo. Eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que aceitar ou rejeitar esta ou aquela tese. Eu não posso passar pelas coisas como se me fossem indiferentes. E outra coisa que também eles estão muito em sintonia é da crítica à natureza humana, a crítica à essência humana. Não há uma natureza humana. Essa condição humana vai-se construindo, mas não é uma natureza. Mas é sobre justamente este tópico da natureza humana que há uma grande divergência entre Simone de Beauvoir e o Sartre. Porquê? Porque a Simone de Beauvoir foi-se situar naquilo que ela chama a condição feminina. E o Sartre nunca se interessou muito pela condição feminina, nunca teorizou, nunca escreveu sobre a condição feminina. E é sobre esta obra da Simone de Beauvoir, em que ela faz o levantamento e o estudo exaustivo da condição feminina, que eu gostaria de vos falar, e que é Deuxième Sexe. O Deuxième Sexe, o Segundo Sexo, teve várias já traduções portuguesas, a última é da data que eu ali coloquei, e há uma afirmação lapidar no segundo volume, são dois volumes, o Segundo Sexo é uma obra em dois volumes, no segundo volume há uma afirmação lapidar e que diz: on ne naît pas femme, on le devient. Ou seja, ninguém nasce mulher, as pessoas tornam-se mulher. E é um livro anti-essencialista a partir da análise da condição feminina. É um livro que desfez todos os mitos ou todas as normas, ou ela chamava-lhe mitos, de uma sociedade bem pensante. É um livro cru, que teve imensas críticas. O livro vendeu milhares. Ela no primeiro mês ficou rica e deixou de ser professora de filosofia. Bem, isto não abona muito para ela, mas é o facto que não precisou trabalhar mais. E criou toda a sua fama a partir deste livro. E as críticas vieram de todos os lados. Vieram, como é óbvio, dos homens, não é? Que achavam que os homens eram os grandes culpados no Segundo Sexo e que não se reconheciam na culpa que lhes era imputada. Também vieram por parte das mulheres. Não se pense que as mulheres ficaram todas muito contentes com o que a Simone de Beauvoir escreveu sobre a situação das mulheres. As mulheres também não se identificavam com o tipo de mulher que a Simone de Beauvoir retratava no Segundo Sexo. Houve críticas muito grandes da Igreja Católica, por exemplo, de escritores católicos franceses, Mauriac, etc., e que acharam que o livro, o Claudel, que o livro era realmente um livro horrível para as mulheres. Eu já vou voltar outra vez a esta crítica. E houve também muitas críticas do Partido Comunista Francês, que diziam: este livro não interessa nada às mulheres proletárias, não aparecem aqui mulheres proletárias, não, era um livro que só interessa a uma classe de mulheres. Bem, quando eu digo vou voltar à Igreja Católica, porque achei muito interessante, a Simone de Beauvoir fez o seu centenário em 2008 e houve um grande colóquio sobre a Simone de Beauvoir na faculdade, na Universidade Católica, em que participou muita gente, e houve uma grande homenagem à Simone de Beauvoir. Portanto, é interessante que os olhares também se vão modificando. Bem, o balanço que a Simone de Beauvoir faz da situação das mulheres é realmente um balanço desanimador. Como disse, o livro tem duas partes. A primeira parte é o destino das mulheres não podia ser pior. A história, ela faz a história das grandes mulheres, de algumas grandes mulheres da história mundial, mas verifica que se lhe fez sempre injustiça, e também dos mitos que circulavam sobre as mulheres. Depois, num segundo livro, ela vai falar da formação, mas vai abordar exaustivamente. Quem já leu o livro, este livro, O Segundo Sexo, sabe que é um estudo exaustivo, por exemplo, da formação, como é que as mulheres eram formadas desde criança, à adolescência, à iniciação sexual, etc. Depois ela também analisa as diferentes situações da mulher, a mulher solteira, a mulher casada, a mãe, a velha. É muito interessante que a Simone de Beauvoir, muitas vezes ao longo dos seus romances, ao longo dos seus escritos, mostra uma grande relutância em envelhecer e um grande pavor em envelhecer. E há uma altura que ela escreve mesmo: eu quando tiver 30 anos mato-me. Bem, ela chegou aos 80, não é? Penso eu. E o que é que ela fazia para ir conjurando todas as coisas que a preocupavam e que a apavoravam? Ela escrevia. Era uma espécie de conjurar essas temáticas. E ela escreveu um livro extremamente preocupante sobre a velhice, em que analisa a situação dos velhos, e ela diz justamente: para ver se me livrava dessa situação. Não sei se livrou, deve ser, não se livrou, não é? Mas talvez não tenha tido o tratamento que ela verificou que era comum dar aos velhos. Bem, portanto, digamos, as teses que ela apresenta são no sentido: há que repensar a sociedade ocidental, há que repensar a família, há que repensar a educação, há que repensar os direitos das mulheres. E a mulher tem que se escolher tem que apresentar um modelo na qual se reveja. Bem, simultaneamente, a Simone de Beauvoir foi realmente uma mulher muito querida também nos Estados Unidos da América, para onde ela foi nos anos 60, 70, mas justamente, e talvez não em função dela, mas em função do grande impacto das filosofias da igualdade, começou a surgir nos Estados Unidos da América uma teoria feminista que apelava justamente para a diferença, ou seja, para a especificidade da condição feminina. E dentro destas defensoras dos feminismos da diferença, há mesmo quem fale de uma natureza feminina, admitindo que é possível e que faz sentido falar de natureza feminina. Como vos digo, como vos disse, as filosofias do cuidado são, as filósofas das filosofias do cuidado, e são muitas, inserem-se todas nesta linha, valorizando como uma atividade em que a mulher se sente extremamente à vontade, essa atividade do cuidar do outro, da relação que se estabelece com um concreto, com o facto de não vivermos só de abstrações, etc. Aquilo que eu escolhi, para não estar a repetir, foi uma filósofa que também está ligada ao cuidado, que é feminista, mas que vai identificar esse feminismo com a ecologia. E é uma filósofa indiana, que é a Vandana Shiva. Ainda é viva? Ela é uma cientista, ela é física, é uma cientista contemporânea, tem também uma série de escritos filosóficos, e o grande empenhamento da sua vida tem sido a defesa da biodiversidade. Ela é uma grande crítica das monoculturas e procura identificar o papel das mulheres na Índia com a defesa da biodiversidade. Ela tem muitos livros publicados, identifiquei aqui três, que são os mais importantes para quem quiser aprofundar esta temática, que é o Staying Alive, o Ecofeminism, que está traduzido em português e que ela escreveu com uma filósofa, com a Maria Miss, com uma alemã, e Earth Democracy, que é também uma espécie também de uma proposta de ação. Ela recebeu muitos prémios, como eu disse, ela é física, mas é também filósofa e foi-se debruçar sobre as condições da mulher na Índia. E encontrou uma semelhança entre o domínio sobre as mulheres indianas e o domínio que também se fazia sentir sobre a natureza. Toda a sua vida foi aproximar, o estatuto da mulher com a natureza, com a integração da mulher na natureza. E ela, uma das coisas que também é muito interessante na sua atuação, é que ela acha que as mulheres não se podem acomodar ao seu estatuto de vítimas. Ela procurou aproveitar as injustiças da situação em que viviam as mulheres indianas para fomentar uma luta ou uma recuperação das mulheres indianas, dando-lhes confiança. Achando que elas têm que construir, elas têm que assumir um papel próprio na construção de um mundo novo. E o que é que ela fez? Considerando que as mulheres indianas tinham sido as principais vítimas da industrialização e da monocultura na Índia, ela estimulou a resistência pacífica das mulheres indianas contra as grandes companhias, os grandes monopólios, nomeadamente contra um monopólio que é o Monsanto, e que tem muito a ver com a venda dos produtos transgénicos, o fabrico e a venda de produtos transgénicos que ela combate em absoluto. E ela vai apoiar as culturas indígenas, as pequenas culturas, que eram geralmente feitas por mulheres, e vai procurar que essas culturas continuem nas mãos dessas mulheres, vai também fundar o chamado Movimento da Democracia da Terra, que é um movimento que tem Gandhi como patrono, portanto é um movimento pacifista, mas em que, simultaneamente, a resistência é também cultivada, e a resistência dos pequenos grupos. Dos pequenos grupos de mulheres que estavam geralmente ligadas, estes grupos estavam ligados a ações do cotidiano, como plantar, como colher, como buscar água, como preparar alimentos, e quando essas grandes companhias invadiram a Índia, essas mulheres ficaram sem trabalho, Ficaram sem trabalho, não foi só ficar sem trabalho, ficaram depois sem possibilidade de aceder aos produtos que essas grandes companhias difundiam, vendiam, etc. Não é? E ela considera que essas tarefas das mulheres, de plantar, de cultivar, etc., eram tão naturais quanto a natureza, daí essa também a proximidade com a natureza. E acontece que esses grupos, os grupos mais débeis, e que eram justamente os grupos das mulheres, ficaram privados de sustento, porque elas asseguravam sustento às suas famílias numa agricultura, em pequena escala, mas as famílias acabavam por ficar mais miseráveis, porque nem essas coisas que as mulheres plantavam, elas conseguiam realmente viver não conseguiam produzir essas culturas. A Vandana Shiva empenhou-se nesta luta, e ela é muito conhecida, esta fotografia é muito divulgada, que é a luta pela troca das sementes. O que é que acontecia? Era muito uma prática das mulheres indianas, elas semeavam e depois trocavam as suas sementes. Quando as colheitas estavam prontas, vinham novas sementes e trocavam essas sementes, e portanto elas eram constantemente renovadas, essas colheitas. Monsanto e essas grandes companhias ofereceram às mulheres uma série de sementes de graça. E, ao princípio, isso foi aceito como, realmente, uma oferta muito generosa, mas o que é que se verificou? Ao fim de 4 anos, essas sementes morriam completamente. E, como tal, as pessoas eram obrigadas a comprar novas sementes. E voltava, de novo, a aparecer miséria, falta de trabalho, etc., etc. E ela empenhou-se imenso nesta luta, como também se empenhou muito numa luta de valorizando o artesanato indígena, valorizando as mulheres que teciam, que fabricavam uma espécie de um pão que depois também era vendido, e deu imenso acolhimento às mulheres, como se empenhou nesta luta que teve este slogan e que era Coca-Cola, Pepsi-Cola, Quit India. Ou seja, a Índia não precisa de Pepsi-Cola nem de Coca-Cola, e porque é que devemos estar a obrigar as pessoas a comprar refrigerantes quando têm água potável, etc., etc. A estratégia da Vandana Shiva, como eu vos disse, foi chamar as mulheres para a luta, não as considerar propriamente vítimas, achar que elas tinham um papel importante, e tiveram realmente um papel importantíssimo neste movimento, que é o chamado movimento do abraço, CIPCO. O que é que foi isto? Foi também, numa determinada altura, houve uma ideia, também de uma grande companhia agrícola, de cortar as árvores para semear mais. E os aldeãos, aqui não foram só as mulheres, os aldeãos juntaram-se e protestaram. Acontece que foram expulsos, foram espancados e nada aconteceu, ou seja, começou o derrubo das árvores. Mas ela mobilizou as mulheres e as crianças de maneira a abraçarem-se às árvores. E houve um movimento enormíssimo em que mulheres e crianças se abraçavam às árvores, CIPCO quer dizer abraço, e realmente ninguém teve coragem de ir bater ou de ir expulsar as mulheres e crianças, e ficaram lá às árvores. E deram muito bom resultado, porque houve realmente cheias, etc., e houve uma série de terrenos que não se transformaram em aluviões, justamente devido a estas árvores que as sustiveram. Bem, vamos à última, e prometo ser rápida, e que tem a ver com os feminismos do transgénero, e tem a ver com esta filósofa, que é viva, que é a Judith Butler, que esteve cá há 2 anos, presumo que ela encheu o Teatro de Maria de Matos, mas eu presumo que metade das pessoas, ou 3/4, não percebeu nada do que ela estava a dizer. Porque a Judith Butler é das filósofas mais herméticas a escrever. Tem teses que podem ser, e que são, explicitadas, simplificadas, etc., mas não é, mesmo entre as feministas, há sempre alguma dificuldade em perceber exatamente o que é que a Judith Butler escreve, na medida que ela está muito ligada a teorias desconstrucionistas. Desculpa, eu não queria já passar esta. Falar destes dois livros, são os mais conhecidos, que é Gender Trouble e Bodies That Matter, On the Discursive Limits of Sex. Os próprios títulos são significativos das temáticas que ela vai escrever. E as temáticas que ela vai escrever têm a ver com pessoas que não são integradas nem no género masculino, nem no género feminino. Aliás, ela é contra o conceito de género. Porquê é que eu trouxe aqui esta pessoa? Não é por causa da Eurovisão. também poderia ser, porque ele ou ela ganhou o concurso da Eurovisão já aí há muitos anos atrás, que é a Conchita Wurst. Conchita Wurst eu trago-a porquê? Porque o ano passado estive num colóquio, um colóquio da Gulbenkian, organizado pela Fundação Robert Kennedy, e o meu parceiro de mesa era a Conchita Wurst, a minha parceira de mesa era a Conchita Wurst, considerada como representativa, justamente, e que se apareceu como representativa, dos direitos de minorias que têm todo o direito a ser respeitadas, etc. Ela apareceu, eu acho que no colóquio ela não apareceu neste preparo tão dourado, mas apareceu exatamente assim, isso é verdade. Com um fato lindíssimo, preto, todo bordado, etc. Bem, só para amenizar, não é anedota, é uma informação curiosa. Mais tarde, daí umas semanas, e para minha surpresa, aparece a Conchita Wurst na televisão, não sei se viram esta entrevista, com a avó. Ninguém viu. Ué, perderam imenso. A avó da Conchita Wurst, uma velhinha, amorosa, cabelos brancos, compostíssima, que assumiu que tinha sido ela que tinha comprado a primeira saia à Conchita, que nasceu Thomas, não nasceu Conchita, mas, e que, portanto, ela... era um grande apoio da Conchita Wurst, e a Conchita Wurst valorizava imenso a avó. Quando eu digo o engraçado da história, é que esta senhora tinha sido, e deu a entrevista nesse sentido, não falou nada da neta, ou praticamente nada, mas tinha sido refugiada cá em Portugal, tinha estado refugiada cá em Portugal, austríaca, quando foi da guerra. E esteve cá há 3 ou 4 anos numa família portuguesa, que adorou, só dizia bem de Portugal, e... foi uma coisa realmente muito, muito curiosa e muito interessante. Fecho o parênteses, não tem nada a ver com o que eu estou a falar, mas só para amenizar. Bem, esta Conchita Wurst não é propriamente este personagem que a Judith Butler fala, mas fala de casos absolutamente semelhantes a este caso, ou seja, são casos desviantes do género masculino e do género feminino. E Butler sustenta que não há um sujeito feminino homogéneo. Falar de identidade feminina para a Judith Butler é fazer calar certas vozes que são vozes de pessoas oprimidas, vozes de pessoas que têm o direito à diferença. E para ela, para a Butler, a oposição masculino e feminino não corresponde a uma oposição real. Porque há inúmeras pessoas que não se encaixam no género masculino ou no género feminino e há que atender ao estatuto dessas pessoas. Essas pessoas são lésbicas, gays, queer, etc. E ela, a tese que ela defende é que o género é fonte de trouble. Não podemos manter o conceito de género, porque o género não é algo que seja natural. O género é aprendido. A tese que ela defende é que o género é uma performance. E quem melhor ilustra esta ideia que o género é uma performance cultural são os travestis. E ela diz isso porquê? Porque um travesti tem que aprender a comportar-se como uma mulher se comportaria, não é? E isso não é natural, isso é aprendido. Aí há uma espécie de uma paródia que é feita na situação do travesti, mas que é absolutamente exemplificativa do que é isto aprender-se a ser mulher ou aprender-se a ser homem, que ela acha que é uma aprendizagem, que não é realmente algo natural. A tese que ela defende justamente é que o género é uma performance cultural. E vai orientar os seus estudos muito para as pessoas que ela chama os transgénero. E acha que justamente as categorias de masculino e de feminino têm que ser sujeitas àquilo que ela chama uma inquiry, uma investigação. Não é simples falar-se de masculino e de feminino, até porque como não é simples, nem é verdadeiro falar-se de identidade. Para ela, a identidade de género é uma construção política. E há que estudar as consequências dessa construção política. Uma sociedade fica muito melhor organizada se for dicotomizada em dois géneros, por exemplo. Para Butler, portanto, a crítica feminista deveria perceber que as categorias de mulher são produzidas pelas estruturas do poder e que a universalidade é fictícia. E o que ela levanta, a dúvida que ela levanta, e a tese que ela defende é: até que ponto a identidade, feminina ou masculina, não é um ideal normativo? Até que ponto isso é natural ou tem a ver com a norma? E como vos disse, ela vai justamente buscar o travesti como aquele que melhor pode fundamentar a sua tese. A posição de Butler é uma posição que cada vez vai ganhando mais importância nos estudos de género, mas que continua a conviver com as outras teorias continua a haver uma grande luta entre, nomeadamente, estas teorias de Butler ou as teorias de transgénero, bastante muito agressivas, necessariamente terão que ser, até pela sua própria natureza, e muitas das outras teorias feministas. Portanto, a ideia que ela aqui nos pretende deixar é que o termo mulher é algo em aberto e que é algo sujeito a significações extremamente mutáveis. E com a Braidotti eu acabo estas várias orientações sobre as teorias feministas. E obrigada pela vossa atenção. Se não passas-me depois, vai passando, tá bem, não te importas.
Gostei muito, adorei, muito obrigada.
Gostei
muito, adorei, muito obrigada. Gostaria de colocar uma ou duas questões, que não sei se, quer dizer, são particularizações, porque eu percebo muito pouco do assunto. Eu gostava de ouvir a sua opinião, se fosse possível, doutora Luísa, sobre o papel de uma feminista como a Susan Sontag, não sei se lhe pode chamar assim, e gostaria também de ouvir a sua opinião, se possível, sobre a importância do relatório It White sobre a sexualidade feminina nos anos 60 ou 70, já não sei, e ainda sobre as Três Marias Portuguesas.
E sobre?
Sobre as Três Marias Portuguesas, as nove.
Isso é uma conferência. Bem, eu vou procurar ser muito rápida. Vou à mais fácil, que é o relatório, que é um relatório datado, não é? Foi um relatório importante na altura, mas é extremamente datado e, como tal, não se voltaria a escrever, com certeza, dessa maneira. Susan Sontag é feminista, sem dúvida, inegável, mas é muito mais também. A Susan Sontag tem uma obra fantástica em termos de literatura, em termos de teoria da literatura, em termos de fotografia, em termos de reflexão. Eu penso que até pela própria época em que ela viveu, não é? Ela estaria muito ligada às filosofias da, portanto, da, ah, já estou parva, agora já estou cansada, ao primeiro grupo, às filosofias da primeira vaga, às filosofias da igualdade, claro, não é? As Três Marias, foi uma obra marcante, uma obra que eu considero, uma obra que eu considero lindíssima em termos literários, e que realmente nos dá muito bem a situação de determinadas vivências do feminino em Portugal. E acho que é uma obra que injustamente tem sido pouco lida, penso eu. Não, houve uma altura em que realmente fez furor e não havia ninguém que não conhecesse, que não lesse, etc. Eu hoje penso que também... É verdade, a Isabel Barreno fez a sua carreira. Exato, pois... E cada uma fez uma carreira importante, autónoma, não é? E continua, a Teresa Horta, não é? Portanto.
Eu, antes de mais nada, queria agradecer o muito que nos ensinou, sobretudo pela sua clareza e a sua objetividade. E queria deixar aqui um depoimento muito curto, porque na realidade a minha situação de ginecologista dedicada à infertilidade não permitiu que eu tivesse muitas situações deste género, mas a verdade é que deparei com cerca de meia dúzia de casais de lésbicas procurando a resolução do seu problema de descendência, e o que é curioso é que havia quase sempre uma distinção muito nítida entre a mulher que assumia o papel de mulher e a mulher que assumia o papel de homem. E as coisas estavam perfeitamente definidas e não havia sequer qualquer possibilidade de nós alterarmos as circunstâncias ou as decisões em função das circunstâncias, nomeadamente de problemas anatómicos, ou assim, que viabilizassem mais que uma delas pudesse ter êxito na concessão do que a outra. Mas, curiosamente, achei piada, porque as pessoas sabiam perfeitamente que eu não fazia tratamentos deste género, portanto, eu tratava apenas casais tradicionais, clássicos, mas, apesar de tudo, iam ter comigo e perguntavam, porque sabiam que podiam explanar todas as suas dúvidas e faziam-no com uma tranquilidade enorme. No fundo, eu quero dizer que, na minha curta experiência, com mulheres lésbicas, elas próprias têm uma diferenciação entre as que têm um comportamento feminino, se quiser, futuras mães, e as que têm um comportamento masculino. Só tenho pena, de facto, de ser uma experiência muito curta, porque foram 5 ou 6 casais, chamemos assim, que me procuraram.
Muito obrigada. Acho que é muito interessante aquilo que diz. Eu não tenho nada a acrescentar, obviamente. Ah, não perguntes a mim, melhor é perguntar ali ao seu doutor.
Não, mas nem
sequer
o
professor
só
tratou,
ou só
ouviu, saiu.
Peraí. Já está ligado.
Mas tem que fazer.
Eu tenho uma má relação com isto. Eu tenho uma dúvida, é que depois de toda a explanação que eu vi, eu. Sobretudo nesta fase última, em que ser mulher ou ser homem é uma coisa que não está definida, eu pergunto se isso é qualquer coisa que se vai definindo num sentido, ou se pode definir-se num sentido umas vezes, e a bissexualidade é uma prova disso, ou pode definir-se noutro. Quer dizer, não. Aquilo que eu gostava de perceber é se ser homem ou ser mulher ou ser qualquer coisa que não é nem homem nem mulher, qualquer ser humano que não é nem homem nem mulher, é uma coisa que tem uma evolução natural, ou se pode ser saltitante em determinadas épocas a pessoa sente-se mais do género feminino, outras mais do género masculino. Aliás, porque a bissexualidade em Portugal tem essa característica. Eu conheci vários casais em que bissexuais umas vezes estavam no mood feminino, outros estavam no mood masculino. Portanto, gostava de perceber se há alguma coisa sobre isso. Ou escrito.
Bem, eu, como digo, eu sobre isso não sei exatamente dizer, nessas alterações, etc. Agora, não, para Butler, o que eu posso dizer é o que é que a Butler pensa, não é? Judith Butler e esta orientação considera que é profundamente, quer dizer, que é profundamente errado pensar que há uma natureza dada, homem, mulher, lésbico ou gay, etc. Tem muito a ver com opções que as pessoas vão fazendo, com experiências, e, segundo ela, tem muito a ver com uma organização política, com o poder e com o facto de as pessoas serem determinadas logo de base, se são rapazes, se são raparigas, etc. Não se esqueçam, por exemplo, destas últimas orientações que têm vindo a surgir, cá em Portugal, até com pouca força, mas têm vindo, porque não se insista se os meninos ou as meninas são rapazes, são raparigas, se deixem ir os meninos às casas de banho das meninas, etc. Não sei se têm dado por isso, mas existe, não é? E isso existiu e existe na América, existem orientações nesse sentido. Deixem as pessoas escolher aquilo que são, não sejam determinantemente catalogadas. Não perguntas a minha opinião, mas eu posso dá-la, quer dizer, eu penso que é antinatural.
Com o mesmo condicionalismo, isto é, os casos não foram tantos assim, mas também na minha vida profissional eu tive a oportunidade de acompanhar mulheres que viveram uma parte da sua vida como mulheres e como mães, e que a partir de certa altura assumiram o seu lesbianismo e juntaram-se definitivamente com outras mulheres. Confesso que não sei depois como é que em privado se processou o seu relacionamento, mas de qualquer maneira é nítido que numa determinada fase assumiram o casal convencional e a partir de certa altura assumiram o seu lesbianismo e o seu feminismo, se quiser, e levaram-no por diante.
Eu estou a ver que a Butler é que está a dar muito, não é?
É uma pergunta muito óbvia, se calhar óbvia demais, que é assim, num Estado de Direito, com leis que defendem a igualdade, que defendem, enfim, o género masculino e feminino na plenitude legal, faz sentido haver feminismo numa sociedade destas?
Desculpe, não percebi.
Se faz sentido falarmos em feminismo numa sociedade destas, numa sociedade democrática, numa sociedade num Estado de Direito, onde as leis são iguais para todos? Supostamente, insistirmos numa ideia de feminismo, estaremos a insistir numa diferença que se calhar choca com a lei, não sei. É uma pergunta assim da cena.
Eu aqui pergunto-lhe em que sociedade é que vive, porque quando nós vemos que há mulheres e homens que estão a desempenhar o mesmo trabalho e que as mulheres ganham menos do que os homens, isso será contra a lei, mas existe, que há cargos de topo que são quase exclusivamente ocupados por homens e não por mulheres, nós vemos como é que a nossa sociedade é organizada. Uma coisa é a lei, outra é toda uma prática e às vezes as próprias leis têm que ser alteradas, como foram, quer dizer, isso não foi um dado adquirido sem custo. A questão que me levantou lembra-me, por exemplo, no mestrado que eu tinha de filosofia de género e que tinha alunos rapazes, não é? E dois deles perguntaram: bem, eu venho para aqui, mas eu acho que as mulheres já têm todos os direitos, não sei o que é que eu venho aprender. Portanto, esta ideia de refletir sobre as temáticas e, sobretudo, de se perceber que uma coisa será o desejável, outra coisa é a realidade. E enquanto essa realidade está longe do desejável, eu acho que os movimentos feministas tenderão a manter-se, não é? Talvez num futuro.
Estava outra senhora à espera.
Então, ia perguntar o seguinte. Quando na sociedade portuguesa, isso é visível neste momento, eu faço várias leituras do que vou dizer, mas a pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Quando nós vemos, por exemplo, essa igualdade quase como uma necessidade ou uma lei imperiosa, por exemplo, nos cargos públicos, nas instâncias políticas, não estaremos a sacrificar fatores como o mérito, sobrepondo outros fatores como, por exemplo, ser mulher? Não sei se estou a ser claro. Porque às vezes fica-se com essa sensação, tem que haver X do género feminino, X do género masculino. Mas isso não pode pôr em causa o tal mérito, a tal competência, independentemente de ser homem ou mulher. Eu não estou a dizer que tem que haver mais homens, ou tem que haver mais mulheres, ou tem que haver igualdade. Quer dizer, é uma questão de muitas vezes isso poder pôr em causa outras competências que superam, do meu ponto de vista, o ser masculino ou feminino. Quer dizer.
Luís, há várias pessoas inscritas, não queres responder mais que uma?
Era para responder mais.
Existe uma resposta pessoal também. Eu devo dizer que sou contra as cotas. Ou seja, eu admito as cotas, acho que elas são aceitáveis num período de transição muito pequeno. Mas depois acho que é um atentado, é uma espécie de um atentado às mulheres, a necessidade de haver cotas para que elas entrem, não é? Entram pelas suas próprias capacidades. Mas isso, se calhar, enquanto isso não é possível, talvez tenha que haver uma pequena ajuda. É só nesse sentido que isso, de resto, estou inteiramente de acordo consigo.
Boa tarde. A minha questão tem a ver com as teorias correntes de feminismo, a igualdade, a diferença e o transgénero. Eu acho que o feminismo transgénero trata mais das questões das minorias, não é? Também, não só. A minha pergunta é, que influência é que este feminismo tem sobre os outros dois feminismos? O de igualdade barra diferença, porque eu acho que é sempre mais fácil de falar do outro, não é? Por exemplo, das minorias, facilmente nós falamos das minorias e queremos saber coisas e é muito mais difícil de falar de nós próprios, que não nos consideramos minorias. E acho que se a gente está num trabalho educativo, seja ele qual for, é assustador todos os estereótipos vivos que ainda continuam a existir. Portanto, a minha pergunta é esta: se não há um risco em dar muito valor ao feminismo transgénero e desvalorizar um bocado os outros dois feminismos em termos das filosofias do feminismo? Portanto, são várias perguntas, né? Qual é o impacto do terceiro nos outros dois e se a gente não está a perder um bocado o aprofundamento daquilo que é a nossa vida e que são mais os feminismos da igualdade e da diferença, digamos, da maioria, não é? Portanto, sempre é mais fácil de falar nós, das minorias.
Eu penso que o interesse que poderá ter é de manter acesa um diálogo e um debate, porque acho que, na realidade, o feminismo do transgénero, quando põe em causa a identidade, nós depois perguntamos, mas então em nome de quem é que falamos? Não se fala em nome das mulheres, fala-se em nome de quê? Do senhor X, do senhor Y? Porque há realmente uma crítica muito grande às ditas metanarrativas, às teorias genéricas, aos grandes grupos, não é? E há um desejo de fragmentar essa preocupação com o individual. Acaba, segundo a minha perspectiva, mas isto é pessoal, por ser nocivo para o próprio feminismo em geral, como estavas a dizer, porque como é um feminismo, esta linha é uma linha com muito impacto, com muita agressividade, acaba por calar as justas reivindicações das outras orientações também.
Bem, o que eu apenas quero lembrar é o seguinte: a humanidade, nos seus vários milénios de existência, definiu bem os papéis de um lado e do outro. E só se começa a fazer uma justiça no que está irregular há relativamente pouco tempo, e daí o movimento feminista. Tem todo o sentido, porque as mulheres tiveram que se defender. E isto faz-me pensar na luta pela justiça que, infelizmente, o nosso país vai-se mostrando, não altera nada até agora, que é o massacre das mulheres pelos maridos e pelos companheiros, pelos namorados. E isso necessita de haver uma proteção que tenha uma consistência, obviamente, filosófica e jurídica. Tudo isto tem a ver com o feminismo, porque só dizer que há cotas ou não há cotas, que têm mais lugares ou têm menos lugares, não vai alterar nada do que se passa na realidade infeliz dos crimes que se têm consciência todas as semanas ou todos os meses. São às dezenas as mulheres que são sacrificadas. Claro que, aí direi eu agora, felizmente também há uns homens que são sacrificados, mas isso é... Mas é uma pequena compensação, penso eu. Mas é uma pequena compensação.
A linha em que me situo é porque há especificidades, não é? Realmente, acho que é muito importante uma mulher que tem um filho que tenha o direito de estar durante não sei quantos meses a tratar do filho. Agora, já não me parece que também dar essa regalia aos homens, acho muito importante que os homens também tenham que ajudar os filhos, etc. Mas não se pode tirar também um certo protagonismo às mulheres que existe por direito, não é? E acho que se tende esta igualização completa, tende-se a tirar essa especificidade que existe, não é? E que se manifesta nos códigos, não é? No Código Civil, realmente, há crimes que são crimes especificamente ligados com as mulheres e que não são crimes quando são, quer dizer, quando são relacionados com os homens, por exemplo, não é?
Está primeiro ali.
Boa tarde, saudar a Luísa e o regresso como oradora aqui ao nosso curso e dizer o seguinte: eu sou um feminista. Eu sou um feminista não porque seja do género feminino, mas que professo na minha ação. Eu trabalho fundamentalmente com mulheres e sinto-me bem sucedido. Portanto, sou feliz por isso e assumo a minha condição de feminista. Mas, no fundo, para fazer um comentário, esta formulação do feminismo da diferença, do feminismo da igualdade, resultou de uma necessidade da sociedade há no tempo, aliás, que a Luísa tão bem recordou de cada uma das oradoras, de cada uma das autoras filósofas. Isso é, de facto, uma realidade. E hoje estarmos a falar do feminismo do transgénero é precisamente algo que resulta de um espaço e de uma defesa das minorias, e é por isso que a Judith Butler também formula a noção de identidade do género é uma construção política, porque resulta claramente da defesa de um espaço que ela procura defender. Apenas só antes de fazer a pergunta, fazer só um comentário ao que o Sr. Doutor dizia relativamente à questão de alguns casos que acompanhou de experiências heterossexuais que depois evoluíram para experiências homossexuais. Eu tenho amigos próximos que tiveram essa experiência e a única coisa que pude dizer a um género masculino foi chamá-lo incompetente, porque verdadeiramente achei que esse processo, digamos, essa condução, essa finalização, resultou precisamente da incompetência masculina na gestão do espaço familiar. Mas a pergunta que queria fazer à Luísa é se, como é que a Luísa reagiria se daqui por uns bons anos esta formulação que a Judith Butler fez e que ali está tão bem expressa pudesse ser alterada para qualquer coisa como a noção de ausência da identidade de género é uma construção política, em resultado de um tempo novo, de um tempo e de uma vivência em que, digamos, pequenas minorias têm que ser efetivamente consagradas, independentemente da opinião pessoal que cada um de nós possa ter.
Tens que esperar.
Eu penso que são, como disse, são conceitos e teorias muito datadas e espero que num tempo futuro o que elas pretendiam tenha resultado. E se realmente resultou, depois acabam por se deixar cair, por já não serem, por serem inoperantes, não é? Isso, se é que eu compreendi bem a sua questão.
Muito obrigado, professora. Gostei muito, naturalmente, de ouvir. E se há dúvidas se há ou não mulheres filósofas, acho que a sua lição aqui mostra bem que há mulheres filósofas. Isto é, que sabem filosofar, não apenas ensinar filosofia. A propósito, gostava de lhe perguntar porque é que, quando se trata do feminismo, não aparecem homens, muitos homens, a filosofar sobre o feminismo. É uma questão de sintoma, isto é a época, a cultura que de facto produz esta forma de estar do homem e da mulher, isto é, se no fundo há ou não uma forma de pensar bem feminina, isto é, se sim ou não há alguma predominância de formas de pensar feminino, nomeadamente ligada à imaginação. Se sim ou não, há uma propensão maior, mesmo que seja só cultural, não é preciso. Era a genética, se sim ou não, culturalmente, e se isso é inevitável, ou se culturalmente se espera que possa mudar, como foi a intervenção do anterior. Fundamentalmente eram estas duas questões.
Luísa,
em relação à primeira questão, houve uma série de filósofos que também se debruçaram sobre temáticas afins, aliás, filósofos que são muito responsáveis também por estas teorias feministas. Estou a pensar, filósofos muito ligados à psicanálise, por exemplo, estou a pensar no Lacan, por exemplo, em que grande parte destas teorias vêm de alunas de Lacan ou de pessoas que o estudaram, que o acompanharam. Estou a pensar por exemplo, em Derrida, em Foucault, nos filósofos da desconstrução, não é? Portanto, da desconstrução, das chamados filósofos da pós-modernidade. Estas teorias feministas, nomeadamente esta terceira, vem muito influenciada por conceitos filosóficos portanto, da fragmentação, de não habitarmos já as grandes narrativas, de vermos as coisas situadas, de vermos a gênese dos movimentos, etc, etc. E eu penso que não podemos ser injustos para os filósofos, porque houve um grande contributo de filósofos. Agora perdi-me. Mário. Ah, se é uma forma de pensar feminina e masculina. Eu tenho pensado muito sobre isso. E penso que há determinados aspectos em que talvez pela educação, pelas vivências, etc., que são mais cultivados pelas mulheres, pergunto-me se houver uma mutação muito grande, se esses aspectos se mantêm. Quanto a mim, sim. Quer dizer, quanto a mim, sim. Eu acho que há algo de importante na vida das mulheres, que nem todas são mães, mas que é essa possibilidade de uma maternidade. E isso tem muito a ver também com o modo como as pessoas se relacionam com a vida, com os outros, com as crianças, etc. Eu acho que isso é importante. E como tal, como eu disse, vou nessa linha do feminismo da diferença, porque acho que há aspectos que é importante manter no pelouro das mulheres, porque têm a ganhar quando são mantidas pelas mulheres.
Olá, avó. A minha dúvida não está diretamente relacionada com o feminismo em si, mas não deixa de ser uma dúvida sobre aquilo. Hã? Ok. A minha dúvida não está totalmente relacionada com o feminismo em si, mas não deixa de ser uma dúvida sobre o que tivemos aqui a falar. A Vandana Shiva, ela defende a cultura da terra de forma tradicional e logo está contra a produção em massa. E a minha pergunta é, ela própria vive num país onde a fome é uma presença constante, como é que ela pretende acabar com este problema se a produção que ela defende é tradicional, é a biodiversidade?
Pois, eu acho que é uma pergunta que faz todo o sentido, porque nós pensamos, se calhar, uma grande cultura dá de comer a mais gente, não é? É isso que estavas a perguntar. Mas, de qualquer maneira, nunca uma grande cultura poderá arrasar os trabalhos que são importantes, socialmente importantes e politicamente importantes, de grupos da sociedade, neste caso eram mulheres, que não podem ser completamente afastadas e desprezadas, porque o seu trabalho é realmente um trabalho útil. Aquelas mulheres que cultivavam as pequenas parcelas, cultivavam plantas que deixaram de existir. Quando apareceram essas monoculturas, houve determinadas ervas, inclusive ervas medicinais, que desapareceram completamente. E isso foi uma perda para a sociedade indiana em geral, não é?
Muito obrigada pela sua exposição, por tudo aquilo que nos tem assinado. E ao ouvir concretamente a sua definição de feminismo, logo no início, eu pensei de imediato em Jesus Cristo. Pergunto, considera Jesus Cristo um feminista?
Eu penso que o Evangelho é realmente uma resposta revolucionária para a situação das mulheres. E que acho espantoso como é que muitas vezes se esquece do que está escrito no Evangelho para advogar certo tipo de interdições ou de separações, etc. Porque penso que Jesus Cristo foi aquele que mais abriu o caminho de valorização das mulheres, a começar pelas mulheres que o rodeavam, pela valorização que ele fez sempre da sua mãe, pelo facto da primeira pessoa a quem ele apareceu foi Maria de Madalena, etc. Isso aí dá vaso a que o Papa Leão pudesse, vai com certeza também falar disso na próxima sessão.
Eu queria secundar aqui o meu amigo Maia Donas e dizer o seguinte, um ligeiro aspecto. Somos companheiros aqui da capela, sabia que era filósofo, mas que não era, não sabia que era uma tão grande filósofa. Muito obrigado pela sua lição. Não, 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 a pergunta não é essa. Agora, entroncando com o Mário, Mário dizia, há uma maneira de pensar feminina. E eu aqui de trás disse, intuição, não sei. Agora, tenho ouvido falar muita gente, mesmo em diversos campos da intelectualidade, dizer, o meu lado feminino. E eu, digamos, concordo com isso, eu sinto que tenho um lado feminino. Isso é reconhecido em termos da filosofia, as pessoas terem um lado feminino ou um lado feminino, embora fazendo parte de um conjunto.
Relativamente ao que disse, eu não quero deixar cair o que me falou, chamou-me filósofa, porque eu justamente, o que eu quis mostrar no início quando falei do Deleuze, é que as pessoas podem se interessar pela filosofia, podem saber filosofia, podem gostar imenso de filosofia, serem apaixonadas por filosofia e não serem filósofos. Eu não me considero filósofa, não tenho um sistema pessoal, não tenho os meus conceitos próprios. Não é falsa modéstia, para mim é uma demarcação que eu acho que é justa. E acho um pouco exagerado os ingleses, qualquer pessoa lá porque estuda filosofia ou porque é professor de filosofia, sou filósofo. Pronto, isso era só para lhe dizer. Agora, relativamente ao lado feminino e masculino, vamos ao Freud, não é? Quer dizer, portanto, é uma, eu acho que é uma constatação que nós verificamos em imensos, não precisam de ser filósofos, no caso, por exemplo, do Freud, não é? No caso da psicanálise, o facto de haver o lado feminino, o lado masculino, isso aí não é, não parece que seja... Quer dizer, para mim acho perfeitamente normal que existe. Porquê? Porque se chama justamente, porque se convencionou a chamar feminino a isto e porque se convencionou a chamar masculino a outra coisa, não é? Nesse aspecto há uma reunião desses dois estereótipos, se quiserem, em cada um de nós, sem dúvida.
Estamos quase nas 8, há uma pessoa inscrita, se alguém mais se acha perdido, vamos lá ver. Vamos lá ver, eu sou...
Olá, mãe. A mãe acha que em Portugal ainda há uma grande desigualdade entre a mulher e o homem, em termos de oportunidade. Eu acho que está, pelo menos em certos meios, acho que está completamente, as regras estão iguais para ambas as partes. Até acho que, hoje em dia, quem se vai tornar uma minoria acaba por ser o homem heterossexual. Normal, porque é os gays, é as lésbicas, é os animais. Não estou a pôr as mulheres no mesmo ponto, como é óbvio. Mas o homem tradicional heterossexual é completamente, hoje em dia, é politicamente incorreto. É esmagado, quase tenho vergonha de ser homem heterossexual porque não sou coisa. Não tenho vergonha, tenho orgulho, mas qualquer dia sinto-me é que estou a mais.
Há uma grande diferença de idades entre um filho e uma mãe, não é? Quer dizer...
Boa tarde, doutora Maria Luísa. Em primeiro lugar, quero dizer que concordo com o seu filho. Ainda bem que o disse desta forma. Dizer-lhe também que desde os encontros que nós fazemos aqui desde o dia 23 de janeiro, esta é a minha segunda vez que eu intervenho e, coincidentemente, também intervi na sua última palestra sobre a ética dos cuidados. Porque é, de facto, uma matéria que me é muito sensível. E é sensível porque eu acredito piamente, intrinsecamente, ou em termos de essência, se quiser, mesmo que não tenhamos uma concepção divina, que a tenho, mas que se quisermos raciocinar ou filosofar para lá desta concepção, de que, de facto, é essencial certas premissas, porque nós vimos aos domingos, partilhamos, dizemos que a sociedade está com uma crise de valores, mas depois é exatamente nestes fóruns, nestes atos de pensar, que nós escolhemos ou não lutar por esses valores. Partindo, concretizando um pouco mais este raciocínio, quando disse que, no fundo, eu tenho muita dificuldade com o termo feminismo, porque, não porque seja homem ou porque honre a natureza masculina, mas como aqui já disseram outros homens, porque procuram sobretudo integrar o masculino e o feminino neles. Bem sabemos que a concepção, a ideia, o movimento feminista defende a igualdade entre homens e mulheres. Sabemos filosoficamente assim. Coisa que o feminismo já não é. O feminismo, como sabe, assume o poder da mulher sobre o homem e, nesse sentido, faz o paralelo com o machismo. Mas não é disso que estamos aqui a falar. A mim, o que me importa falar é muito mais daquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E pergunto-me sempre, muitas vezes, mesmo que haja homens heterossexuais, como o seu filho falava, ou outros que se assumem como feministas, um homem feminista, pergunto-me muitas vezes se isso não nos divide mais, não nos separa mais do que aquilo que nos une. Por exemplo, uma questão essencial que eu acho, em termos filosóficos, disse que nestas teorias fazem um combate à natureza feminina, ao conceito de natureza, porque defendem que a noção de natureza e de essência é algo fixo e portanto, não mutável. Uma das coisas que eu aprendi desta vida, de muito que tenho lido, é que para que tudo mude é preciso que algo não mude. Portanto, para que algo não mude, penso eu que deve haver uma essência, algo que seja fixo. E, portanto, que não, nesse sentido, não é que não possa ser mentalmente questionável, mas se nós não nos entendemos nem sequer na questão da essência, nem na questão do que não muda, como é que depois vamos integrar esta história do masculino e das suas manifestações do feminino? Faço-me entender. Pergunto-lhe se no seu sentido, na sua visão, não deveria mais a filosofia caminhar não para uma desconstrução do género, porque ele já está tão desconstruído, mas sim apostar numa reconstrução do género. Penso que eram estas as duas questões essenciais. Não penso que o género seja um trouble, nem tampouco uma construção política, porque nesse sentido basta olhar para a natureza, a lioa que protege, não é? Não há uma construção política na natureza, não há um aprendido, uma performance, não é? Deixo-lhe estas reflexões, porque sobretudo agradeço-lhe muito, porque a questão falou na ética do cuidado, o cuidado, tanto encontramos a preocupação do cuidado, a intuição num homem, como encontramos numa mulher. Agora, há uma especificidade feminina que eu honro e louvo, que é de facto o ato que falou da maternidade, da concepção, com certeza, absolutamente. Agora, tudo mais, será que de facto há uma especificidade feminina em tudo o resto? Penso que deixo esta reflexão filosófica e agradeço-lhe muito, muito mesmo, o que disse na anterior palestra da Ideia do Cuidado e os temas que aqui nos traz para nos fazer refletir todos. Muito bom, muito obrigado.
Agora tens que acabar, eu obrigo-te.
Bem, eu acabo mesmo, eu não queria deixar cair aquilo que disse sobre a essência, porque o que é criticada à essência é justamente ela poder ser identificada com fixidez. Eu, pessoalmente, penso que a essência é algo em potência. E digo isto muito até pelo filósofo que tenho trabalhado muito, que é Spinoza, que mantém o termo essência, como filósofo do século XVII, em que o termo de essência era perfeitamente aceitável, não tinha esta condenação de ser fixo, mas que diz que a nossa essência é ser uma potência, ou seja, portanto, a própria essência é dinâmica, e como tal, falar de natureza, para mim, falar de natureza ou falar de essência, não me faz grande diferença. E se calhar não faria diferença a ninguém. Mas falar de natureza e falar de condição é visto como algo extremamente diferente, mas eu, na realidade, não considero, porque para mim a essência não é fixa. A essência é um ser humano. O ser humano nasce humano, não é? necessariamente a essência, que é a essência humana, mas dessa essência há tantas potencialidades de vir a ser isto ou aquilo, etc., que chamar fixo a isso parece-me que é um bocadinho abusivo. Mas o que eu foquei foi a perspectiva de quem chama fixo à ideia de uma essência, porque justamente omite essa possibilidade, digamos, de uma essência em aberto, não é? Relativamente a uma essência ou uma natureza feminina, eu acho que ela existe. Eu acho que ela existe e que se manifesta no nosso comportamento do dia-a-dia, nos interesses que temos, que são diferentes. Quer dizer que uma mulher não gosta muito de futebol, e há mulheres que adoram futebol, mas se vimos a percentagem de homens que ficam loucos com futebol, eu nunca vi uma percentagem tão grande de mulheres enlouquecidas no Marquês de Pombal ou coisa assim do género, não é? Pronto, isto para pegar nos fenómenos recentes. Eu acho que há coisas que são que têm a ver com as inclinações, com os interesses, que tem a ver também com a educação, com certeza, mas a educação vai orientar essas possibilidades, essas perspectivas. Agora, não pode realmente é ser proibitiva, não pode interditar. A mulher tem que ser assim pelo facto de ser mulher, o homem tem que ser assim pelo facto de ser homem. Não, mas não podemos negar a existência da natureza humana na sua diversidade, não é? Já comecei a falar da minha perspectiva.